Salve, salve empreendedor! Eu sou Giane Marilá e você está no Marketizar Terapêutico. Hoje, mais um episódio e com um convidado para falar sobre educação física.
Isso.
É isso?
Isso aí.
Então, eu trouxe um amigo, agora personal, nessa nova fase, porque quem acompanha minhas redes tem visto que eu fiz uma mudança de estilo de vida, digamos
Qualidade,
assim,
né?
qualidade de
Qualidade.
vida. E eu venho mudando a minha alimentação e coloquei na minha rotina dos dias o exercício físico. E é essa criatura que está me convencendo de que esse negócio é bom. E eu já estou até começando a sentir falta no dia que ele me obriga a descansar. Mas está funcionando porque está fluindo. Então hoje eu vou falar com o nosso personal trainer presente aqui, mas antes de dizer o nome dele, eu quero dizer que em mais um capítulo nós estamos aqui recebendo o patrocínio da Tendendê Gourmet. A Dani já participou com a gente aqui de um capítulo, contando a trajetória dela, né, da empresa e do marketing, e aí ela mandou alguns kits para a gente presentear. Então, Gui, você vai levar para casa hoje, ó,
Muito bom.
acarajé e vatapá.
É,
É
comida baiana é sempre bem-vinda, né?
só tirar do congelador, direto pro air fryer e matar aí essa vontade do acarajé. Então, esse kit é seu.
Oh, obrigado. Show de bola.
Seja bem-vindo, Guilherme Alencar,
Obrigado,
à nossa
Giane.
casa, nossa pequena casinha aqui.
Bem acolhedora,
É,
sinal.
muito legal. Já está terapêutico o lugar, né? O
Já.
povo chega já, se sente assim mais tranquilo,
Com certeza.
né? Porque a gente tem tentado fazer isso aqui realmente de um lugar muito acolhedor.
É, tá muito bom.
Conta pra gente um pouquinho, né, sobre o Guilherme que se tornou educador físico, né? Da onde veio essa história de ser educador físico?
É, a educação física na minha vida veio de um projeto que eu comecei junto com meu irmão de ter uma loja de suplemento no início. E aí eu comecei a fazer atividade física. Comecei a desenvolver um gosto muito legal pela atividade física. E aí, a partir daí, eu disse, pô, vou fazer a faculdade, vou aprender a me especializar e vou ensinar isso para as pessoas. E nesse decorrer da atividade, da formação, eu tive alguns empecilhos, que na verdade eu comecei a fazer licenciatura, e na época me dava o direito de trabalhar tanto como bacharel, que era nas academias, como professor de escola. Mas só que assim que eu me formei, um ano depois, tinha uma liminar que protegia. E essa liminar caiu. E quando essa liminar caiu, eu tive que voltar de novo para a faculdade para fazer pela segunda vez. E aí iniciei esse novo projeto de novo, de me formar de novo.
Imagina, quantos anos
É,
estudando na primeira
já
vez?
tinha 3 anos, 4 anos.
4 anos na primeira faculdade.
Isso.
Daí você não pôde trabalhar
Não pôde
formada.
porque quando a liminar caiu, eu ficava
O
realmente.
seu propósito
Isso.
era ser personal.
Isso, mas como na época eu conseguia fazer as duas funções, tanto como licenciado e como bacharel, então eu
Sim.
preferi fazer logo as duas.
Claro.
Claro que eu tinha uma abordagem para fazer as duas. E aí, quando terminou, realmente, aí, com 1 ano depois, a liminar caiu, que aí não poderia mais eu trabalhar em academia, que era o
Sim,
lugar do bacharel.
sim.
E aí eu fui fazer a faculdade novamente. Fiz a
Novamente.
faculdade novamente. Quando terminou, a faculdade foi picareta. Não
Não
certificou ninguém.
acredito. Mais quantos anos?
Aí mais um ano.
Mais uma.
Mais um
Porque
ano.
você fez aquela.
É, isso.
Validou
É,
as
eu
disciplinas,
consegui ter
né?
a licenciatura. Se eu quisesse trabalhar na área de escola, estava perfeito, estava tranquilo. Mas como não era meu intuito, quando eu vi a oportunidade, foi, pô, eu vou poder ter as duas, porque eu vou optar por uma só o bacharel. Então eu vou para essa. E aí, eu acreditava que aquela liminar não ia cair e
Sim.
tal, ia proteger a gente por um bom tempo, talvez para sempre. Mas só que caiu. E aí eu
Sim.
fui para essa outra faculdade. Beleza, fui para outra faculdade, comecei, formei, quer dizer, terminei. Quando terminou, na hora de certificar, as pessoas aí disseram que não ia certificar, que não tinha o custo necessário, que os alunos não pagaram. Falei, caramba, segunda vez?
Nada.
Nada, eu digo, não é possível.
5 anos aí.
Aí já foi.
4 mais 1, 5 anos.
Eu disse, caramba, não é possível. Aí eu disse, respirei fundo e fui para outra faculdade. E aí, de novo, estudei. E aí, essa aí, formei em bacharel. E hoje eu tenho bacharel e licenciado. Mas depois de praticamente 3 faculdades.
Você tinha muita vontade de ser educador físico, né?
É bem isso.
A pessoa fazer 3 vezes a mesma faculdade.
Isso, não desisto nunca.
Era porque você tinha que ser educador físico.
Tinha que ser. E é uma coisa que eu amo fazer. E ao decorrer do processo que você começa a trabalhar, que você começa a ter a prática, né? Porque a faculdade te dá teoria, te ensina, te mostra o caminho certo. Mas aí você, na prática, quando você começa a estagiar, você começa a ver o que realmente você quer, que ali começa a funilar. A educação física, ela não tem uma coisa que eu achar legal, as especializações, dividir em subgrupos. Ah, fulaninho é bom hipertrofia, aquele é melhor naquilo.
Isso não existe.
Não existe. Seria bom, mas não existe. E daí, nesse lugar que eu comecei a estagiar, eu tinha um público muito... que era um estúdio, uma coisa bem mais intimista. E tinha um público muito mais idoso.
Sim.
Já acima dos 50. E pessoas que também não eram idosas, mas estavam buscando saúde. Não estavam buscando só corpo. Ah, eu quero fazer meu corpo... estrutural, aquela coisa.
Sim.
Do biotipo que hoje em dia existe. Tinha.
Uhum.
Aquela galera realmente que queria a questão da saúde. E aí foi esse lado que eu fui buscando. Eu disse, caramba. E você vai vendo que realmente o que eu fui buscar, que é a questão da saúde, estava direcionado aos idosos, estava direcionado mais às pessoas que tinham mais idade. Alguns hoje, médicos e tal, que até na minha época até de estagiário, eu conversando com um cara, e ele é um médico, e ele pegou e falou assim, ele não me recordo mais ou menos a idade, mas ele tinha entre 35 a 38 anos, e ele falou pra mim, eu tô cuidando da minha velhice. Eu disse, oxe, cuidando da velhice? O cara é novo. Aí ele, como médico, ele falou, você acha que eu vou esperar eu ficar velho pra eu cuidar da minha velhice? Não, eu já tô cuidando agora. Então, dali... apareceu o gatilho pra mim, eu falei, pô, isso eu não esqueço nunca. Eu disse, caramba, realmente você tem que começar o quanto antes pra você não ter os problemas na velhice. Você tem uma velhice saudável com todas as suas funções ali, tranquilas, e aí você tem uma velhice bem, sem limites, né? Que muita gente hoje está muito limitada pela questão de doenças, da mobilidade mesmo, que não consegue correr, não consegue caminhar. Até uma coisa que eu acho que é muito gratificante quando eu trabalho um idoso, e eu vejo ele agradecer nesse sentido. Ele chegar para mim e falar, pô, eu não conseguia mais carregar meu neto no colo. Eu não conseguia correr com meu neto.
Que legal.
Hoje em dia eu já consigo fazer isso aqui e, pô, muito obrigado. E isso para mim é o segundo salário, que não é o salário físico.
Sim.
Do dinheiro, da questão do dinheiro.
Sim.
Mas um ganho.
A realização profissional,
A realização profissional de você ver que seu trabalho está sendo um trabalho bem feito, um trabalho com resultado. E é isso, acho que realmente as pessoas têm que ter mais essa consciência de esquecer um pouco. Claro que com a saúde vem um corpo legal, vem um corpo estruturado, com as funções todas, mas não ficar preso muito só nessa questão.
Na questão estética,
da estética do corpo e sim da saúde.
Isso é longevidade, né?
Sim. Hoje em dia existe muita. Já existe alguns parâmetros que você pode usar, e hoje em dia, como todas as minhas pesquisas que eu faço, eu vejo que a atividade física é um fator muito importante, além da alimentação, além do descanso, além de você ter que diminuir o nível de estresse. Então, a atividade está entre os primeiros, se não o primeiro, em algumas pesquisas. Então, é isso. A longevidade depende muito disso. Depende muito do nível de atividade que você faça. Até porque a gente vem de um legado pré-histórico que as pessoas caçavam para comer tudo. Elas tinham que se movimentar muito. E hoje em dia, com às vezes a tecnologia vem para ajudar e às vezes não. As
Como
crianças hoje,
delivery.
as
Para não
crianças
falar o nome
hoje,
da
o
empresa, o
delivery,
delivery.
a comida chega muito fácil. Então,
É
cada vez as
verdade.
pessoas estão ficando mais sedentárias e cada vez você vai vendo mais doenças acometendo as pessoas mais cedo do que era o normal de antigamente. Então.
Eu confesso para você que eu queria ter tido na minha adolescência mais contato com a atividade física, sabe? Eu venho de uma família que não tinha essa cultura. Na verdade, eu venho de uma família muito pobre. E a gente que vem de lá, a gente sabe quais são as prioridades, né? Nem sempre são as mesmas,
Isso,
né? E eu tô falando de 40 anos atrás,
isso,
né? Não
isso.
parece, mas são 40 anos. Né? Então, assim, era uma outra mentalidade de gente que tinha quase nada de recurso e a prioridade era alimentar. Então, inglês, exercício, judô, esporte, não existia isso ali onde eu estava, naquele contexto. Então, eu cresci uma criança sedentária.
Em relação a um pouco antigo, mas até também da minha idade é bem parecida com a sua, e eu tive uma liberdade de ter muitas brincadeiras na rua, pega-pega, se esconder, até brincadeiras que eu também tive na faculdade na época de licenciatura. E hoje as crianças estão muito presas, isso falo de crianças também porque é um contexto de forma
Sim.
geral da pessoa, do ser humano. As crianças estão muito presas a coisas tipo videogames, celular,
A
computador,
tecnologia, né?
isso. A tecnologia limita muito mais. Hoje em dia você não vê, é muito difícil você ver as crianças brincando na rua, como era na minha época. Poxa, na minha época a gente tinha horário para descer, para brincar. Hoje em dia é muito difícil você chegar no condomínio, eu acho que isso que todo mundo pode verificar, que é muito difícil você descer e ter 20, como era na minha época, 20 crianças, 15 crianças. Hoje em dia, se tiver no máximo 4, e às vezes com o celular na mão, jogando cada
Sim,
uma no seu celular.
é, sim.
E no contexto também da questão da atividade física para o idoso, antigamente tinha uma teoria que a atividade física não fazia muito bem à saúde. Claro, as pesquisas vão melhorando o conhecimento, vão se aprofundando mais. E a gente vai vendo que realmente vai estar ampliando cada vez mais a importância da atividade física, mas antigamente não tinha. Então hoje muitos idosos, eles têm um preconceito com a questão da atividade física. Ah, vai me machucar, ah, vai me lesionar, ah, vai fazer alguma coisa de ruim para mim. E é o contrário. Hoje em dia existe vários fatores que você precisa da musculação. Porque com o tempo a gente vai perdendo a musculatura. Com o tempo a gente vai perdendo muitas funções do nosso corpo, principalmente a musculatura, que é o mais importante para ter uma função legal, para ter a questão da mobilidade perfeita. Então, a musculação hoje é imprescindível para os idosos.
É interessante você falar disso porque você está falando e eu estou lembrando das conversas que eu tenho tido com minha mãe, tentando fazer com que ela vá para a academia, que fica assim a metros da casa dela, né? Mas eu não sei mais o que falar. Mas enfim, eu vou continuar falando, que vai que um dia
Eu acho que
ela ouve,
é
né?
isso, eu acho
A
que a gente
insistência um pouco.
insistir, uma hora ela vai ligar um gatilho e vai perceber. Eu também, por ser educador físico, também converso muito com minha mãe. E minha mãe até dou
Também, né?
risada, que ela mãe, aí foi? Ah, não fui não. Aí vai um dia, no outro dia, ah, Guido, tô cheio de dores, tô cheio de dores, eu não vou hoje não, não vou hoje não. E aí
Ô,
com
minha tia,
aquilo.
eu sei, dói mesmo, viu? Dói, e não é brincadeira não, mas eu tô indo assim mesmo, viu?
Pois é, então você tem que enfrentar isso. Claro que você pode amenizar, você pode começar de forma bem tranquila para ter uma adaptação, e é isso que você tem que ter como profissional da educação física quando você trabalha com idoso. Você não precisa chegar ali, ah, Gui, a hora do personal é 1 hora. Eu não tenho que fazer 1 hora com ele porque eu tenho uma meta de 1 hora por dia.
Sim.
Não. Eu tenho que fazer ali a adaptação com
Sim.
ele. Olha, hoje a gente. E você explicar, hoje a gente vai fazer aqui 30 minutos, certo? Porque eu estou adaptando o seu corpo à atividade física.
Ele não pode sentir dor nos primeiros
Pois
dias,
é.
né?
Ele já sente a dor.
Ele
Ele já sente
já tem a
dor.
dor ali.
Do dia a dia dele, da
Sim.
velhice, da comorbidade que ele tenha. E aí você chega ali e aumentar aquela dor para aquele idoso, ele vai falar, ó, precisa mais servir, não.
Sim.
Porque eu já sinto dor. Você tá aumentando, eu vou querer dor, não quero dor. Então você tem que ter aquele feedzinho de você começar bem devagarzinho, você ir explicando o que é que tá acontecendo. Olha, se você sentir essa dorzinha, é normal que a gente trabalhou essa musculatura. Então amanhã, possa ser que ela venha incomodar um pouquinho. Então você deixar ele já pré-avisado que pode acontecer. E isso vai fazendo com que ele vá engajando no processo. E o que vai fazer ele continuar é o resultado. Sempre, eu acho
que... E vem,
que,
o resultado que, vem.
É, com certeza.
É.
Eu acho que o que faz a pessoa se motivar é sempre o resultado.
É, o resultado chega.
Chega. Às vezes, não precisa ter pressa. Até porque quando você começa com um idoso, falando do idoso, você começa devagar. Então, para você dar um resultado a ele, é de forma lenta. Até por segurança também, que
sim,
você tem que ter,
claro,
com a vida da pessoa. Então, você não pode lesionar um idoso daquele, porque o tempo de recuperação dele, para uma pessoa jovem, é muito maior. Então, ele vai ficar muito tempo mais parado, ele vai se limitar muito mais,
sim,
ainda. Então, você tem que fazer uma coisa com calma e ir explicando a ele o que é que está acontecendo em cada processo. E aí, você vai até chegar no resultado que eu te falei, que ele chega a carregar o neto, que ele já não carregava mais. E ele fala, caramba...
Sobe uma escada com um vigor diferente, né? Outro dia você me contou uma história dessa,
pois
né?
Pois é. É.
A senhora, ela tem o quê? Efizema?
Isso. Ela tem efizema pulmonar, ela já tem 89 anos e ela me procurou para tentar melhorar 5%. E foi o que ela falou, olha, eu já não consigo fazer uma caminhada até meu carro, sem cansar. Se você fazer até essa caminhada até meu carro, para mim já está ótimo. Eu disse, não, vamos no processo, eu vou tentar chegar a essa caminhada com você, vou tentar melhorar essa caminhada. Agora eu dependo da senhora também, para me ajudar, te ajudar. Ela tá certo, vamos junto então. Eu disse, pronto, vamos junto. E é uma parceria que você fecha com aquela pessoa. Então aí você vai e ela consegue. Ela fala, caramba, eu digo sim, qual é o novo projeto agora? Você já chegou no carro.
É.
Ela é, aí pronto, aí aconteceu isso e o elevador quebrou. E ela falou comigo, olha, eu tive que subir da garagem e depois tive que subir a escada. Eu falei, e aí? Que eu até sabia que era uma coisa que realmente,
sim,
era além do que era
do que
o
ela
processo,
podia.
Do que ela podia. Ela falou, rapaz, não é que eu fiquei bem?
Olha que legal.
Eu falei, caramba, então isso é muito gratificante nesse processo. Que você trabalha o idoso e ele vai cada vez mais ganhando vida. Eu acho que é isso, ele vai ganhando a vida.
Massa. Eu acho que eu esqueci de dizer que o Guilherme é especialista em ser personal de idosos.
Isso.
Eu acho que eu esqueci de falar isso no início, não foi? Porque a gente está aqui nesse papo envolvente do idoso,
isso.
E você não está entendendo nada. E eu já estou com personal de idoso. Eu tenho, eu tenho uma cliente.
Mas você tá
que ela
já.
É personal, né? E aí ela disse para mim assim, só você... para ir atrás de um personal de idoso. Eu falei, mas entenda, eu tô além do meu tempo, eu sou uma idosa. Aí ela começa a rir, a gente se diverte muito. Ela, inclusive, está muito feliz com os resultados que a gente está tendo, né? Eu agradeço muito também, porque ela é uma pessoa que me incentiva muito ali. Uhum. Cada post que eu faço, ela GG, ela fala, às vezes ela fala GG também. Uhum. Tô orgulhosa de você. E ajuda a gente isso, né?
Isso é gratificante.
É muito legal. E aí, outro dia eu disse, isso aqui também é seu.
É.
Essa busca é nossa,
porque
de todo mundo que está envolvido.
Né? Dizer que é fácil não é.
Não é.
Não é.
Nada de romantizar essa história.
Não. Mas é você dar importância devida àquilo. Como você é jovem, e a história que eu falei do médico, que ele chegou para mim e falou, eu tô cuidando da minha velhice. E naquela época eu tomei um susto. Falei, gente, ele tá cuidando da velhice com, sei lá, 38 anos?
Sim.
Como é que ele tá cuidando da velhice? E aí foi o que ele me falou, eu não vou esperar eu ficar velho para eu cuidar. Porque quando você espera você ficar velho para se cuidar, as doenças já estão instaladas.
Sim.
Então, a atividade física, ela é principalmente para você não ter a doença. Ela trabalha na prevenção da doença.
Sim.
Para você não chegar a ter comorbidade. Hoje é muito usado no tratamento, até da hipertensão, diabetes, é muito bom o resultado. Chegam a diminuir medicamentos Com certeza, chegam a diminuir. Não, não vou dizer que é em vários casos, mas tem o caso da hipertensão, que tem um diurético, que chega a eliminar o diurético. Então, hoje, essa questão da atividade, as pessoas ainda não dão a importância ainda que ela tem, ainda porque tem essa cultura da estética, do corpo só ainda. Mas eu acho que se existir um processo de conscientização das pessoas, até dos profissionais também da área da educação física, isso vai melhorar bastante.
Semana eu recebi uma, me fizeram uma pergunta: você tá bem? Você perdeu peso, né? Eu falei: perdi, tô bem e tal. Tá fazendo o quê? Eu falei: exercício todo dia e alimentação. Você não tá tomando nenhum remédio? Eu falei: eu tô tomando whey, tomando o colágeno, o ômega, até para dizer a vocês que eu tô tendo um suporte nutricional, suplementar, que foi receitado por uma nutricionista. Porque o que acontecia muito comigo é que quando eu começava a fazer exercício, eu ficava doente. Literalmente. Isso. E assim, é incrível como eu não estou doente dessa vez, né? Nossa, eu ficava gripada, eu ficava de cama, sabe? Isso. Que a garganta fechar, crises de garganta. Um mês, bastava um mês de exercício. A gente tá entrando no terceiro mês e eu não fiquei doente. Então, o que que mudou? O suporte nutricional de suplementos, né? Isso. E aí eu falei para ela: isso, ela não, isso aí não é remédio.
É.
Eu tô falando: você não tá tomando remédio nenhum? Eu falei: não.
Não
tô tomando remédio. Isso. Eu só tô com um propósito e tô seguindo ele todo dia direitinho.
A questão da alimentação é muito importante. Eu venho também falar num fator que foi a Covid. A Covid veio e a gente sabia da importância da imunidade. E a gente sabia a importância da atividade física durante o processo da Covid. Porque existia muito aquela pergunta: é mais importante não fazer atividade física ou correr um pouco o risco de fazer atividade física e manter a saúde? Então, de maneiras, uma maneira que eu achei que foi bem legal foi fazer por chamada de vídeo. Eu tive alunos que a gente começou, teve a Covid, iniciou, e aí a gente se perguntou: como a gente não pode ter mais contato, e agora? Como é que a gente vai fazer? Aí essa parte que vem a tecnologia, que ajuda bastante.
Sim.
Aí eu disse: olha, vou te dar alguns aparatos de material, você deixa lá com você. A gente faz uma chamada de vídeo, eu vou corrigindo e a gente vai fazendo. Então, aí também existia a questão de você também não levar aquele aluno a um nível de cansaço extremo. Porque quando você leva esse nível de cansaço extremo, baixa a imunidade. Uhum. Então, você tinha que fazer atividade física de forma equalizada, de uma forma que ele se sentisse bem, cuidasse da saúde e que não baixasse a imunidade. Então, essa foi a forma legal que a gente fez na época da Covid. E se falando da alimentação, ela é muito importante, principalmente no emagrecimento, que eu até conversei com você da questão de: tem gente que quer passar 2 horas na academia, vou ter esse gasto calórico, mas chega em casa, come pizza, e aí excede o valor de calorias que você gastou. E aí depois pergunta:
é matemática, né?
Por que eu não estou emagrecendo? Então, é simples. É porque você tem que ter, é por isso que você tem que buscar a orientação de um nutricionista para estar te acompanhando, para verificar realmente o seu gasto calórico, para fazer uma alimentação voltada nesse sentido. Porque não adianta nada você passar 2 horas na academia e depois você chegar lá, comer a pizza inteira, jogou tudo fora. E aí vem um final de semana, pé na jaca total, então...
Aí a conta não vai bater nunca.
Não vai bater. Agora, na questão da musculação, realmente a atividade física é super importante. Muito importante.
É matemática, né, Gui? Porque assim, você queima 1.000 calorias e você consome quantas? Então, por isso a importância do nutricionista nesse processo, né? Eu vinha pensando hoje lá na minha caminhada e eu vinha falando assim: poxa, o processo de emagrecimento, ele é solitário. Porque o conflito interno da gente é muito grande, de você chegar e sentar ali numa sexta-feira, no sábado, e sabe, e dá aquela fome que não é fome, né? e aquela vontade de beber e aquela coisa, tudo que você vai. E é um processo solitário, porque eu não posso ligar para nutricionista sábado de noite e falar assim: ó, me ajuda aí, ou então para terapia, ou para Guilherme, e falar: cara, eu tô com fome, o que é que eu faço? Não é assim. É você com você mesma, e eu, particularmente, confesso que é internamente. O que que. Revisa aqui os seus propósitos, Jeane, sabe? Lembra que você tem um objetivo. Se você ceder agora, vai demorar mais tempo. E o
Isso.
problema não é nem demorar mais tempo, é que você vai se frustrar e você pode desistir de novo. Aí você respira e vai. Aí você tem uma pessoa do seu lado ali, porque aqui eu tenho uma pessoa do meu lado que me ajuda todos os dias, né? E aí eu falo: vamos comer? Não, não vamos não, porque a gente está
No
no
processo.
processo. Então eu acho que eu não estou sozinha em pensar assim.
Não.
Todo mundo passa por esse conflito,
Isso,
né?
passa,
Mas
passa.
é solitário. E aí eu vinha pensando, cara, é solitário, mas quando você precisa de pelo menos dois profissionais do seu lado, que é um nutricionista e um personal, sabe?
Isso.
Alguém que te ajude a entender como é que se come e alguém que te ajude a entender a importância do exercício,
Isso.
né? E aí eu te digo até como um feedback dos nossos encontros para treinar, é que eu preciso entender as coisas para aceitar. Isso é um processo da minha vida. Então, nunca adiantou alguém me dizer alguma coisa e dizer fácil. Eu sempre falei assim: mas como é que isso funciona? Para que isso serve? Qual a
Isso.
vantagem? Eu sempre fui muito nessa linha. E quando eu entendo um funcionamento, eu fico mais eficiente.
Isso.
Porque isso é meu. Talvez tenha um monte de gente que funcione igual,
Pois
né?
é.
Então, o que que você faz? Você faz com que eu entenda o funcionamento do treino ali.
Isso.
Tá? Não é
Isso.
você dizer: Jeane, esse treina um músculo tríceps. Não, não estou interessada em
Não,
saber.
não, não
Mas
precisa.
quando você fala assim: Jeane, esse exercício vai melhorar a sua postura.
Isso.
Porque, olha só, se você treinar assim, e aí começa a fazer sentido. E quando eu me empodero disso, e começa a fazer sentido, eu sinto vontade de fazer.
Isso.
Porque eu entendo, e você faz isso nos
É
treinos,
isso,
né? Você
isso.
empodera a gente, você diz: olha, é por aqui, porque por aqui, porque por ali, e a gente vai trocando essa
É
ideia.
isso.
Talvez falte um pouco disso em algumas pessoas, né?
Sim.
Mas vocês são importantes nesse processo, o nutricionista e a pessoa que te acompanha ali nos treinos, sabe? Porque já é solitário perder peso, né? E entrar em forma. Sozinho, então, sem essas duas pessoas, é completamente impossível, assim.
Tem a questão de você, claro, você conscientizar o aluno do processo que ele está passando no dia, na hora. Até quando me questionam: ah, quero treinar, mas eu não tenho espaço, não tenho. Eu digo: você tem sua casa, eu posso te treinar em sua casa. E a pessoa me pergunta: ah, como é que você vai fazer isso? Eu digo: eu tenho material que eu vou levar. Para cada determinada aula, eu levo um tipo de material. Então, hoje vamos trabalhar a coordenação. Eu vou levar aquele material para aquele dia. Eu trabalhar o ganho de força, agilidade. Eu vou levar o material para aquele dia. Então, quando você faz esse entendimento para o aluno, fica tudo mais fácil. Você não precisa estar indo na parte da biomecânica, da parte que a galera quer entrar. Eu acho que não necessariamente isso é vantajoso, até porque o aluno não vai entender. Você vai estar dizendo a ele, tipo assim: ah, eu sei. Beleza, que ele já te contratou porque ele sabe que você é um bom profissional, senão ele não estaria com você. Mas você só precisa dizer a ele o macro, a forma maior de entendimento, para ele entender: olha, hoje é coordenação. Você vai ver que sua coordenação vai melhorar aqui hoje nesse trabalho que a gente vai fazer. Em relação à alimentação, eu gosto de dizer que as pessoas têm que se conscientizar no sentido de mudança de hábitos de vida. Eu acho que você tem que ter aquele feed que, pô, isso aqui não é tão vantajoso para mim. Aquela comida é muito calórica e tal. Se eu mudar esse conceito de que essa comida aqui é melhor, então eu vou colocar ela no meu contexto de vida. Então é uma mudança de hábito. Você tem que mudar aquele hábito que você tinha. E isso vai te dar resultado. Além de você, claro, buscar um acompanhamento do nutricionista. Mas quando todo mundo tem aquela questão da dieta, um dia chega ao final. Todo mundo começa, mas ninguém consegue seguir dieta até o final da vida. Todo mundo vai ter aquele momento de parar. Quando você tem aquela consciência, mesmo que você pare a dieta, mas você sabe escolher melhor o alimento.
Sim.
Poxa, não vou comer essa, não desfazendo a pizza, comer essa pizza. Vou preferir aqui no lanche comer uma maçã,
sim,
uma banana, uma coisa.
Tem o dia da pizza, né?
Tem o dia.
Tem o dia da
pizza.
Claro,
quando você tem, você não precisa ser limitado de nada, mas você tem que ser consciente de
sim.
tudo. Você sabe que você vai comer aquela pizza, mas você não precisa fazer aquela, comer aquela pizza todo dia. Você pode tirar um dia e comer ela,
claro,
claro, sem culpa,
uhum.
mas você sabendo que aquilo ali não é parte do seu dia a dia.
Sim.
Porque o dia a dia é alimentação saudável, essa conscientização que você tem que ter, que eu acho que leva a um resultado bem melhor,
uhum.
que aí é a questão da dieta.
Sim.
Tem começo, meio e fim,
sim.
que as pessoas sempre param, e quando param, acha agora vou meter o pé na jaca.
É.
Tudo que não tinha na minha dieta,
agora passa a ter.
Vou fazer. E aí é onde está o resultado ruim.
Destrói todo um trabalho.
Destrói todo o trabalho.
Quando você falar de musculação, e aí voltando para esse assunto do idoso, né? Eu tento fazer minha mãe ir para academia, mas é um processo bem complicado, assim. Por mais perto que seja.
Uhum.
A gente vê o corpo se decompor, né?
Sim,
a gente
sim.
claramente vê tudo ficar flácido.
Isso.
E eu nem tô falando da questão da gordura, de estar gordo. Tô falando de você ver a mãe, a avó, o avô, ficar magro, mas você vê nitidamente a perda
isso.
da musculatura.
Isso.
E associado a isso, você vê todas as doenças. Remédio caro, e aí é uma coisa que eu vejo muito que o treino faz, né, a questão dos exercícios físicos,
sim.
É a pressão, como melhora, como regula a pressão.
Isso.
Acho que é uma das primeiras coisas, né?
É.
A pessoa para de tomar remédio
de
pressão.
Com certeza.
Né?
E a diabetes também.
E o colesterol também, né?
E na questão do idoso, a gente vem num processo de que o corpo vai precisando de estar fazendo aquela reposição de várias coisas, principalmente da musculatura, que a gente vai perdendo com determinada a idade. A gente começa, eu costumo brincar que a gente sobe até os 20 a ladeira, depois dos 20 a ladeira baixa, porque é o processo de envelhecimento do nosso corpo.
Uhum.
E existe um fator que é muito importante, que existe uma doença chamada sarcopenia. A sarcopenia é uma doença que acomete muitos idosos, que é a perda de massa muscular. A massa muscular, como eu já disse, que é muito importante, até no sentido da queda do idoso. Hoje em dia você vê, tem ditados populares que falam da queda do idoso, e é importante porque quando você perde a musculatura, principalmente dos membros inferiores, ele perde a estabilidade. Ele então fica realmente com mais, vamos supor, tonto, ele fica com mais instabilidade de subir uma escada, porque ele perdeu muito da massa muscular.
Sim.
Dos membros inferiores.
Uhum.
Então, esse processo de você reverter tudo isso é muito importante para você ter uma longevidade e para você ter uma qualidade de vida. Então, hoje eu sei que existem várias maneiras de atividade física, e você, claro, tem aquela que você se identifica mais. Ah, eu gosto mais dessa, daquela outra. Mas você sempre tem que buscar uma maneira que faça com sua musculatura não entre nesse processo de degenerativo.
Sim.
Tão precoce, e você consiga diminuir essa perda de massa muscular. Então é importante, principalmente nas academias, no treino de força, que o idoso esteja inserido. Por mais que ele tenha aquele preconceito de ir para a academia, pô, ele chega na academia, vê gente marombada, vê aqueles pesos, ele fala, aqui não é o meu lugar.
Sim.
Eu não tô...
Mas isso mudou um pouco, né, Guilherme?
Mudou com realmente a conscientização.
Sim.
Eu acho que hoje os médicos falam isso, batem muito nessa tecla. Então, eles veem a importância. Quando o neto fala, ô, meu amor, você tem que ir, porque o neto já sabe o quanto é importante. Quando
sim.
ele chega no médico, o médico, olha, você tem que fazer atividade física. Então, isso vai mudando. Mas, realmente, existe ainda um grande preconceito ainda do idoso com a academia.
Sim.
Tanto é que hoje tem os estúdios, que é uma coisa mais intimista, que eles se sentem melhor.
Mais à vontade.
Porque, realmente, é menor, tem uma atenção maior. Então, ele se sente mais à vontade. Não é todos que têm um aporte financeiro para estar pagando a academia, às vezes não tendo condomínio, e pagar um personal.
Uhum.
Não é todos. Mas, se puder, chegue realmente a fazer uma musculação, aí para uma academia, que que aí você já vai estar mudando a sua qualidade de vida. Isso eu digo então, o idoso.
Por mais velhinhos na academia.
Por mais idosos
na academia, fazendo musculação, isso. Por mais saúde, eu adoro. Tem uma senhorinha que treina lá no horário, né?
Isso,
que a gente treina de manhã, que ela outro dia eu falei assim, tu tá sentada no meu lugar, vou sentar no seu colo. Ela sente, eu te aguento.
É isso aí.
Né?
É
eu te aguento, eu sou forte.
Pra você
e ela é forte
a
mesmo.
Dela já...
Né?
Aumenta,
e ela tá lá, ó, levantando o pezinho dela, isso. E é forte mesmo, ó, levantando lá a cadeira. Eu falei, já malhou hoje? Ela, já tô indo embora, fica aí. É maravilha,
é
né?
Maravilhoso, então, é maravilhoso o resultado.
É muito legal.
Muito gratificante pra mim, como professor, né? Pra mim que tô ajudando eles, é muito bom.
É muito massa. E como é que Guilherme, personal trainer, faz marketing?
O marketing realmente foi uma grande ajuda sua. Agora, como começou o marketing? Eu acho que hoje eu tenho 3 meses que eu estou com você e realmente mudou. Mudou meu conceito de como chegar. Até porque meu público é o idoso. É onde eu me especifiquei. Não que eu não saiba trabalhar com os outros públicos.
Sim.
Até que eu digo que é um pouco mais difícil do que os outros públicos. Requer realmente um estudo maior, requer, claro, que todos, você vai estudar, você vai se especializar, mas para você trabalhar com esse público, você tem que entender mais eles, entender mais da anatomia, tem que entender mais dessa questão. E aí eu não sabia como chegar no idoso, porque, claro, o idoso é uma pessoa que ele vive no mundo, não está no meio da rua, no mundinho dele, mais fechado, se limita muito. Então você não tem como chegar diretamente nesse idoso. E o marketing que me ajudou com isso. O tráfego chegou e direcionou a chegar diretamente no idoso. Antes eu tinha que chegar no neto, nos filhos, e aí conscientizar, falar, olha, seu pai treinar seria uma boa e tal. E aí realmente uns, realmente, vou falar com meu pai. E aí falava. Mas hoje não, hoje eu chego diretamente no idoso. Ele já vê uma publicação, ele já se interessa, já entra em contato comigo. E na verdade, o marketing não foi a busca.
Eu me lembro que na nossa primeira reunião, a gente se reencontrou, né? Porque a gente já tinha se conhecido lá atrás, há alguns anos atrás, né? Que eu frequentava a academia onde você trabalhava. E a gente recentemente se reencontrou.
Uhum.
Acho que você teve algum problema na sua conta de anúncio.
Foi.
Você, tô precisando de um help e tal. Eu falei, não, até
isso.
Nem pude te ajudar na hora. Porque eu acho que eu estava em algum lugar viajando, não lembro. Eu falei, não, quando eu chegar te ajudo e tal.
Foi.
E aí, a gente marcou a reunião presencial para conversar.
E o meu primeiro intuito não era vender o meu serviço. Eu tenho um projeto, que é uma loja de suplemento. Então, a loja de suplemento não vende serviço, vende produto.
Sim.
Então, meu maior interesse no marketing era para vender meus produtos. Para vender, para anunciar meus produtos e tal. Então, quando eu estava nesse projeto, eu busquei uma pessoa de início, que estava em aprendizado e tal, tudo mais. E a gente começou. Eu falei, pô, tô colocando uma lojinha de suplementos e tal. E ele falou, pô, eu tô começando, mas já posso te ajudar. Eu consigo te ajudar em algumas coisas. E aí eu disse, não, ótimo. A gente começa, claro, com custo baixo e tal, tá tudo no começo. Ele falou, não, tá certo, vamos começar. E realmente eu comecei com ele. Não tive muitos resultados e meu intuito realmente era loja de suplemento. Então, eu não pensava na questão da minha parte, que era o personal. Não passava ainda na minha cabeça. Primeiro era vender produto.
Era vender
eu não
produto.
Sabia como vender serviço
sim.
ainda no marketing. Né?
Sim, sim.
E aí a gente começou nesse processo de começar. A gente teve o início e tal. E foi quando deu o erro na conta que eu falei, pô, agora... Ele falou que não sabia como é que resolveria. Eu disse, eu vou ter que buscar uma ajuda de uma pessoa que tenha mais capacidade, experiência e tal. Foi quando eu entrei em contato com você. E aí foi esse processo que chegou.
Aí, quando o Guilherme chegou para mim e a gente começou a conversar, eu sempre tenho essa característica, eu já falei aqui em outros episódios, de entender o negócio da pessoa, né? Porque eu sei que existe um desconhecimento do marketing digital. Isso é real. Para mim, que estou fazendo isso todos os dias, é óbvio. Eu falo assim, como que você não entende disso? Né? Mas a gente faz isso o tempo todo. Mas eu sei que há uma dificuldade real. Né? e que as pessoas não têm a mínima noção de como funciona. Então eu gosto de conversar com as pessoas, saber o que é que elas querem, quem elas são, o que é que elas têm. E aí o Guilherme começou a me falar, mas aí eu estava pouco interessada na loja, porque tem 1000 lojas, né? Isso. E aí eu perguntava, sim, Guilherme, mas e aí você com o personal? Ele, não faço nada na minha conta, não, e tal. Mas e aí? Ele, não, eu trabalho com idoso e eu não vejo como chegar no idoso. Como é que eu vou chegar no idoso na rede social? Aí eu falei, nossa senhora.
É isso. Acendeu
a luz. Eu falei, nossa senhora, tem um negócio bom aí que esse menino não está enxergando e que a gente tem que fazer esse marketing. Então, eu gosto de mostrar a pessoa que aquilo funciona, né? Mas fazendo aquilo que ela também precisa, que foi o que a gente começou. Então eu falei assim, deixa só eu dar uma arrumadinha aqui no seu Instagram pra gente dar até porque eu senti naquele momento na nossa conversa que você queria muito
não sabia como.
Só não sabia como fazer e que a loja de suplemento estava lá, mas que era o que você achava que podia. Eu falei, não, vamos fazer essas duas coisas porque de repente vai dar certo. E aí a gente começou a trabalhar o perfil do Guilherme. As pessoas notaram a mudança.
Notaram.
Né? Bastante. E aí eu falei, vamos fazer anúncio. Aí Guilherme, mas anúncio? Então, e a loja? E eu ficava o tempo todo assim, meio que, tipo, né? Peraí, Guilherme, vamos fazer a loja e tal. Pá. Aí a gente fez o anúncio pro personal. E aí deu certo.
Deu. Muito certo.
Né?
Por sinal.
E aí eu vi o olho do menino brilhando, porque era o que você queria, né?
Sim.
E você tava dentro da loja, sem dar aula de personal.
Isso.
Imagina uma pessoa que fez três vezes a mesma faculdade para dar aula, tá dentro de uma loja de suplemento, não pode, né? Então, eu falei, nossa, que legal. E aí, eu falei, bom, agora eu vou ajudar a Guilherme na loja, porque isso. eu provei a ele que ele tinha valor como personal e as pessoas precisavam de você, né? É. Aí a gente começou a trabalhar a loja, né?
Começou a trabalhar a loja. E aí a gente saiu da loja física, foi pra loja virtual.
Aí Guilherme fechou a loja física.
E aí já não tinha mais tempo de ir pra loja.
Por
quê? Porque minha demanda de personal começou a aumentar.
Crescer.
E aí eu vi que o projeto da loja, que era um projeto Bote Salva Vida, não tava mais, tipo assim, na prioridade. Porque minha prioridade sempre foi a atividade física, mas só que eu não sabia como chegar naquele público. E você acendeu a luz e fez tudo acontecer. E aí o processo foi o inverso. Eu estava na atividade física, fui para esse projeto da loja e depois quando eu vi que a atividade física começou a dar certo, eu tipo, já achei, realmente é o que eu quero, o projeto do personal. E aí eu voltei para o projeto personal, fechei a loja e hoje a loja está
online. Hoje a gente subiu a loja online, fez lá um e-commerce, né, que é Alencar Suplementos BR.
Isso.
E aí hoje o Guilherme tem um site.
Isso.
Tem o e-commerce, né? Ele tem um site personal dele, tem o e-commerce e tá caminhando,
tá.
Né? Já já a gente começa a anunciar também nos suplementos. Né?
E nesse projeto do marketing, ele me ajudou, acho que 100%, eu não posso dizer que foi menos que isso, porque ele conseguiu mudar meu projeto, que sempre foi ser personal. E eu estava realmente um pouco desmotivado nesse sentido, porque eu não sabia como chegar. Então, ele me ajudando nesse processo e ainda me ajudando na loja, que era um projeto que eu tinha iniciado, que eu, mesmo sem desistir, mas consegui colocar a loja online, e eu tinha um tempo maior dentro da loja, e ainda continuar com os dois. Se não fosse o marketing, talvez eu teria que desistir. Talvez eu teria que escolher, claro que escolheria o personal. Mas eu ia ter que abandonar a loja. E hoje, com o marketing, não precisei abandonar a loja. Só fiz uma mudança com ela. E
sensacional.
Tá no online.
Sensacional.
Aí.
Então, tá aqui um case de sucesso.
Com certeza.
Né, Gui?
Com certeza.
Agora a gente vai entrar em outro momento, né?
Com certeza.
O Guilherme vai produzir conteúdo para fazer um curso.
Isso.
Vai vir aí já de primeira mão.
É.
Né? Um curso para personal.
Para personal.
No
para
tratamento de idosos.
Isso.
Não é isso, Gui?
Para saber trabalhar de maneira mais qualificada com idoso, pela minha experiência que eu já tenho trabalhando
pelo seu método que você desenvolveu,
pelo método que eu tenho de desenvolvimento com esses idosos, eu acho que isso é muito interessante para todo mundo, o conhecimento, claro, ainda mais para um público que é tão carente de ter uma atenção diferenciada, porque eles requerem uma atenção diferenciada.
Sim.
Até porque eles têm essas patologias tem essas doenças que precisa de uma atenção diferenciada, você não pode trabalhar com ele de qualquer maneira. Você tem que identificar qual é o melhor método para você, para cada determinado doença que aquele idoso venha a ter, você saber trabalhar. Então, realmente, esse curso que eu quero iniciar, que eu vou iniciar para essa galera, para dar esse conhecimento para essas pessoas, para conseguir melhorar ainda mais a nossa atividade física, o nosso conceito como professor, como coach, não sei, tantas maneiras que as pessoas chamam, para saber trabalhar com idoso.
É, há 3 meses atrás, Guilherme não sabia nem direito, só sabia apostar, né?
Igualmente.
A gente conversava e ele ficava meio perdido nas coisas. Mas isso aqui não é mérito só meu, é uma parceria,
Não, com
né?
certeza.
Tem a minha parte técnica de condução, mas tem a participação 100% do Guilherme no processo do
Com
início ao fim,
certeza, com certeza.
né? Com o compromisso de fazer, de estar presente, né? E de correr atrás ali e de comprar ideia junto
É
comigo,
isso.
né?
É o mesmo método que eu uso com todos os meus alunos. Eu estou ali para orientar, mas ele realmente tem que ser a pessoa que queira fazer o diferencial. Porque não adianta fazer o melhor treino do mundo se a pessoa não quiser. Aí chega na academia, ah, não quero não fazer, como eu já tive. Pô, e aí você veio, aí às vezes a gente consegue mudar aquele sentido daquele aluno. Que várias vezes, às vezes, você tem esse feedback da pessoa chegar, ah, não quero fazer nada. E depois você conseguir fazer um treino tão bom que ela fala assim, caramba, se eu não vinse hoje,
Eu já ficava, me sinto
é
culpada,
isso,
me
já
sinto
se sente
culpada.
culpada. Então é isso.
Tem uma pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui, né? Mas eu acho que a sua resposta nem vai ser muito válida assim. Eu vou te perguntar como se você tivesse há 3 meses atrás. Aí você me responde para eu seguir, né?
Certo.
Se eu te perguntasse assim, qual é a sua maior dor no marketing?
Rapaz, foi não ter conhecido o marketing.
Olha que legal, que massa, né? E tem outra coisa que você já sabe, porque você assiste todos os capítulos, né? Que eu vou ter que desafiar você,
Sim,
fazer
com
um desafio.
certeza.
Então você já veio preparada.
Já
Já sabe até o que é.
por ter assistido aí com a galera, já sei como é que funciona.
Antes do desafio, deixa eu fazer um merchan
Certo.
dessas coisinhas lindas que a minha mãe faz, que é uma empreendedora, imagina, tá aposentada,
Isso.
é artesã e agora ela tá fazendo isso aqui e vendendo, né? E ela
Sim,
faz sob
sim.
medida. Então tá aqui, gente, ó, que coisinha mais
Muito
linda,
bonito, por sinal.
porta-copo,
Isso.
né, de bichinhos. Essa semana ela mandou novos. Ela mandou para mim aqui, ó, uma Vandinha. A câmera tá em mim. Olha a Vandinha. Nada se parece comigo, né? Meiga igual a mim, para não dizer o contrário.
Show de
A
bola.
Vandinha, né? E aí, Guilherme, ela mandou presente para os nossos convidados também, né?
Olha, que show
Olha
de
aqui,
bola.
ó.
Vou sair daqui cheio de
Cheio de
presente.
presente, olha lá.
Olha, que
Um
lindo.
chaveirinho, um cachorrinho. Você tem um
Isso.
cachorro, né?
Amora, por sinal.
Pronto, já
Amora
tem
em
nome.
miniatura.
Amora em miniatura. Então,
Show de
mais um
bola.
presentinho aí. Se
Grato,
vocês
grato, grato.
tiverem
Muito bom.
interesse, ela faz coisinhas bem legais.
Muito bom.
O Instagram dela vai estar aqui na descrição. Então, qual vai ser o desafio?
Acho que é melhorar mais ainda, né? Esses projetos, claro que com sua ajuda, a gente vai. Eu acho que
Mas
esse.
tem uma coisa. O que é a coisa agora? Qual é o nosso próximo desafio agora?
Da atividade física.
Não, do seu processo no marketing.
Rapaz,
É tão desesperador que ele nem se lembra.
é isso, porque eu acho que para mim é muito difícil ainda tentar fazer essas coisas de vídeos,
Pronto,
de
era
estar
isso
me filmando.
aí.
Esse processo para mim é muito complicado, mas você está me ajudando bastante
A gente vai
e
entrar
eu
no
já,
desafio.
isso, já comecei a quebrar esse gelo, quebrar essa barreira. E com certeza mais para frente aí
Pronto,
eu vou
eu
estar
preparei
muito
um
bom.
caderninho para esse processo com as pessoas, né? A gente fez à mão um caderno. Então você vai escrever o teu
Perfeito.
desafio aqui e vai colocar as suas sensações.
Certo.
Hoje consegui fazer um vídeo, foi horrível. Aí você vai escrever.
Isso. É
E
isso.
tá aqui para acompanhar. E a gente vai se ver daqui a um tempo de novo.
Com
Você
certeza.
volta aqui
Com
para a
certeza.
gente ver se
E com
você conseguiu
muitas
vencer, né?
novidades e com muito marketizando.
Vamos fazer marketing de um
Isso.
jeito saudável, sem romantização. É difícil, é duro, não é fácil conciliar ser especialista e fazer propaganda do próprio serviço. Mas a gente tem meios, tem pessoas que podem ajudar
Isso.
a gente nesse processo.
Acho que essa,
né? Eu acho que
é importante
essa ajuda. A parceria.
É importante quando você busca realmente uma pessoa com a qualidade para desempenhar seu trabalho, para fazer você crescer nesse contexto do que você está proposto a fazer. Então, eu acho que é importante demais o que você está fazendo.
Desafio aceito?
Aceito.
Obrigada, viu, Gui?
Obrigado, você
obrigado por ter vindo. Estou feliz demais.
Também.
Gente, ó, tem uma criatura aqui que ela está fazendo miau em todos os episódios. Essa é a Safira, minha companheira de 12 anos. Nessa... Que ela fica toda hora miando e toda hora ela vem aqui para falar comigo. Então eu tenho que abaixar e fazer aqui um carinho nela, né? Essa aqui é a Safira. Gente, obrigada. Se você gostou do vídeo, ó, curte aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Safira tá na frente, né? Tá. Pode deixar a Safirinha na frente, não tem problema não. Pronto, câmera do meio. Gente, curte o nosso vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque isso fortalece o canal e faz com que mais pessoas vejam e dividam com a gente essas dores, o conhecimento,
isso, muito
né?
Importante.
E chegue mais longe. Obrigada, Gui.
Obrigado a você.
Até mais.
Mais
tchau, tchau, gente.
Tchau.
Valeu.